Reportagem Especial. Neste terceiro e último capítulo da série sobre os 25 anos dos Planos Nacionais de Direitos Humanos no país, algumas decisões do governo Bolsonaro em relação à estrutura e à política de direitos humanos no país são avaliadas pelos entrevistados. Acompanhe na reportagem de Eduardo Tramarim.
Uma canção de protesto, qual canção de redenção? Uma canção manifesto, canção manifestação.
Ainda em seu início de gestão, o governo Bolsonaro desativou alguns conselhos da sociedade civil em áreas sensíveis, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, que funcionava junto à Presidência da República, e o Conselho Social voltado ao público LGBT. Darcy Frigo, vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, diz que só permaneceram conselhos criados por lei.
O Conselho Nacional de Direitos Humanos, porque também tem essa legislação de 2014, é uma lei, né, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, portanto não poderia ser mudada por decreto. O Conselho da Criança e Adolescente, mas conselhos importantes como o CONAMA, eles sofreram uma mudança na lei em que foi retirada aquela ampla participação, por exemplo, dos movimentos sociais, do movimento ambientalista. A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos continua, mas ela sofreu uma forte interferência do atual governo numa linha contrária aos direitos dos anistiados.
Com uma postura mais conservadora em relação aos direitos humanos, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro e titular da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, contesta a crítica.
A dissolução de alguns conselhos que são frequentemente usados pelos oposicionistas ao atual governo, faz parte de mudança de governo em qualquer sistema democrático. A ampla maioria desses conselhos, lamentavelmente, perderam a sua função social e organizacional e viraram conselhos de linhas ideológicas auxiliares a conceitos de uma linha ideológica de esquerda, o que lamento.
Uma outra preocupação levantada é a que se refere a um possível avanço das propostas do pentecostalismo religioso no espaço da gestão pública do Executivo Federal, que podem impactar questões de direito sexual e reprodutivo das mulheres. O deputado Sóstenes Cavalcante se contrapõe também a essa visão da esquerda política. Ele entende que há um avanço na nova postura em direitos humanos.
Houveram alguns avanços nas questões de direitos humanos, em especial numa garantia do Pacto de Costa Rica, onde dá garantias fundamentais ao direito à vida, direito este que foi vilipendiado ao longo dos governos de esquerda no Brasil. E agora temos um governo que defende a vida desde a concepção, que para mim é o principal de todos os direitos humanos.
Para representantes da sociedade civil, existe também a preocupação em relação ao esvaziamento das atribuições do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Pelo Plano Nacional 3, caberia ao Conselho realizar atualizações de estratégias de direitos humanos. Mas um decreto presidencial alterou o Plano Nacional e essa atribuição foi retirada do Conselho Nacional. Além disso, por portaria, foi criado um grupo de trabalho que, no momento, avalia a atual política de direitos humanos do país sem dar publicidade a seus trabalhos, como denuncia Paulo César Carbonari, um dos líderes do Movimento Nacional dos Direitos Humanos.
É muito estranho que o mesmo governo que revoga uma instância prevista de participação do próprio Estado e da sociedade civil, depois volte e crie um espaço que seja de exclusiva participação do governo, cujos resultados não tenham publicidade. Ou seja, está lá previsto que esse grupo de trabalho não tornaria públicos o seu trabalho, ferindo inclusive um dos princípios básicos da administração pública.
O coordenador desse grupo de trabalho do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Eduardo Miranda Freire de Melo, diz que nas críticas feitas ao grupo de trabalho estão confundindo construir políticas públicas com a avaliação da política de direitos humanos do país.
Compete destacar que, conforme a portaria 457 de 2021, trata-se de análise da Política Nacional de Direitos Humanos e não do Programa Nacional de Direitos Humanos. A instituição desse grupo ministerial para análise ex-ante da Política Nacional de Direitos Humanos é de natureza consultiva, não é deliberativa, e tem o objetivo de analisar aspectos atinentes à formulação, desenho, governança, monitoramento e avaliação da Política Nacional de Direitos Humanos, com vistas a oferecer recomendações para o seu aprimoramento e de seus programas. Obviamente que nós vamos terminar o processo da análise com um relatório oferecendo essas recomendações para o seu aprimoramento. Aprimoramento de quem? Da Política Nacional de Direitos Humanos.
Eduardo Miranda diz ainda que o grupo segue rigorosamente a lei de acesso à informação e que o acesso a esses documentos será assegurado com a edição do ato decisório. No caso, quando estiver editado o próprio relatório, o ato que vai concluir a análise. O sociólogo e professor aposentado da Universidade de São Paulo, Paulo Sérgio Pinheiro, lembra que todos os programas nacionais de direitos humanos foram realizados sob a imposição de total transparência e não vê motivo para que dessa vez seja diferente. Para ele, com as decisões tomadas pelo governo em relação a direitos humanos, torna-se difícil acreditar que a proposta de revisão das políticas do setor proporcione avanços.
Essa interpretação, alegadamente para aperfeiçoamento, é para fazer prevalecer um programa anti-direitos humanos, um programa negacionista, desde os direitos da mulher, dos negros, dos indígenas, a questão da pobreza. Eu só espero retrocesso. É essa revisão dos programas de direitos humanos sendo feitas por um grupo de trabalho chapa branca. Segredo total.
Opinião não compartilhada pelo deputado Sóstenes Cavalcante.
Quero aqui dizer de que cada vez mais o atual governo fortalece a política de direitos humanos pautada em um olhar diferenciado do que existiu até agora. As críticas, quando vêm da oposição, fazem parte, porque justamente estamos tocando em feridas que ficaram abertas, sim, interferindo os direitos humanos de milhares de pessoas ao longo do tempo. Nós devemos valorizar a pluralidade, devemos valorizar e respeitar as minorias, mas saber que em sistema democrático as maiorias devem ser também respeitadas, o que não vinha acontecendo em governos anteriores.
A deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho e ex-ministra de Direitos Humanos, diz que o desmonte de parte das estruturas de participação da sociedade e controle social na atual gestão federal demonstra que há uma inversão de valores em relação aos direitos humanos. Para a deputada, direitos humanos deve ser uma área suprapartidária.
O ataque ao controle social parte do reducionismo, de que as pessoas que fazem controle social estão vinculadas a uma ou outra linha. Não, essas pessoas estão representando a sociedade e o interesse público. Eu sou uma pessoa identificada com segmentos de esquerda, mas o meu reconhecimento ao liberalismo político me faz compreender que os direitos humanos não têm uma bandeira ou outra. Eles são humanos.
O deputado Sóstenes concorda que direitos humanos ultrapassam conceitos ideológicos de direita ou de esquerda. Para ele, quem tem autoridade moral e histórica para falar em direitos humanos é quem tem valores pautados pelos princípios de liberdade individual e garantias individuais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Eduardo Tramarim.
Para ouvir novamente este e outros programas da Rádio Câmara, acesse o endereço virtual www.câmara.leg.br/rádio. Esta reportagem especial teve produção de João Paulo Florencio. Trabalhos técnicos de Delci Santos. Reportagem de Eduardo Tramarim. Edição de Vera Morgado. Reportagem especial.